A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer.
Olá, bom dia. O meu nome é Lívia Magalhães e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Estamos aqui no nosso segundo programa e hoje vamos falar um pouquinho sobre crônicas de sorte. Dessa vez, a gente vai falar sobre destino, sobre sorte nas nossas companhias e até vamos debater um pouco mais conceitualmente se é que existe tal sorte.
Olá, bom dia. Eu sou Luana Franzão e você está ouvindo o programa Universidade 93,7.
Bom dia, eu sou Thiago Campolina e sou o repórter do programa de hoje.
Estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado, o publicitário e tarólogo Luiz Otávio Emerenciano.
Olá, pessoal. É uma honra estar aqui novamente com vocês.
Você pode ouvir o programa da semana passada com as crônicas de Beatriz Sardinha sobre como os pequenos eventos podem mudar as nossas vidas, a de Luana Franzão, que conta um caos sobre as pequenas dicas que o universo de vez em quando nos dá, e a de Ana Luísa Cardoso, que tenta enxergar as coisas boas em meio ao caos do cotidiano. Você também pode escutar os comentários de Luiz Otávio Emerenciano, publicitário e tarólogo, tudo através do nosso site, usp.br/radiojornalismo.
Durante o programa, nós falamos sobre sorte e azar, e na nossa vida a gente tende a atribuir os eventos à sua parcela de azar ou de sorte.
Mas o que exatamente são essas coisas? Será que elas sequer existem? O repórter Thiago Campolina se perguntou isso, questionando a própria existência da sorte.
Não sei se é por medo ou apenas por ignorância, mas eu sinto que as pessoas não admitem o simples fato de que eu existo. Elas veem todas as coisas que eu apronto por aí. Disso eu tenho certeza. Só que ao invés de reconhecerem tudo isso como obra minha, vocês jogam elas na conta de outras entidades. Eu acho que é medo mesmo, viu? De aceitar que eu sou guia da vida de todos. Aliás, pra que falsa modéstia? Guia não, o chefe. Tudo o que acontece do primeiro até o último dia podem botar na minha conta. Na minha, ok? A sorte não existe, assim como o azar também não. Quando a paixão se instala no peito de alguém, foi porque eu decidi. E quando é um câncer, também. Sorte e azar são invencionices suas, que pressupõem algum tipo de força lógica ou moral. Mas eu não funciono de acordo com elas. A sorte e o azar são relativas. Achar uma nota de 100 na rua é ótimo para quem encontrá-la, mas péssima para seu antigo dono. E eu não tenho um método para escolher quem é quem nessa história. Eu faço simplesmente o que me dá na telha. Em todos os meus longos anos de trabalho, não houve uma única vez em que eu tenha tomado uma decisão baseada em mérito. São vocês que enxergam o mérito nas minhas ações, como se eu as tomasse de acordo com as suas próprias ações no decorrer da vida. Talvez até fosse melhor desse jeito, mas aí não teria muita graça pra mim, concordam? E a verdade é que nem faz tanta diferença, porque vocês acreditam nisso mesmo assim. Por isso, apenas aceitem de uma vez e parem de dividir minhas funções e meus poderes em dois. Azar não existe. Sorte não existe. Assinado, acaso.
Bom, o acaso, nesse caso o Thiago, foi bem assertivo aqui. E é uma reflexão que faz pensar. Para você, Luiz, a sorte e o azar fazem parte do acaso ou não?
Eu acredito que sim. Uma vez que, pelo menos para mim, a definição de acaso é aquilo que você literalmente não conhece, não sabe o que é. Porque a partir do momento que a gente chegou aqui, né, neste plano, a gente tá literalmente deixando a vida nos levar. Né? A gente tá aprendendo com as situações, a gente tá... o famoso viver um dia após o outro, né? E o que eu acho que eu mais gosto dentro dessa crônica é que ela me lembra um outro conto, não sei nem se houve inspiração nele, mas depois, se vocês quiserem, né? Não vou contar o conto inteiro, mas o nome é O Ovo. É um conto bem famoso no YouTube, que fala basicamente, né? Uma pessoa morre no início do conto, e aí ela vai pro que ela acredita ser o céu, e ela encontra o que ela acredita ser Deus. E aí, primeiro, essa pessoa fica indignada, porque ela não acreditava que ela poderia ter morrido, e a maior preocupação dela era as pessoas que ficaram, no caso, a esposa e os filhos. E aí, essa figura de Deus fala para ela, bom, nossa, mesmo você tendo sofrido acidente e morrido, você é a pessoa que ainda se preocupa com os outros, né? E aí eles têm uma série de bate-papo antes, né, de Deus enviar essa pessoa para a próxima vida dela. E aí o que eu acho que é o ponto mais legal do conto é que ele fala assim, agora você será uma camponesa do Japão feudal. Aí a pessoa, né, o cara até então que morreu fala, mas você vai me mandar para o passado? E aí essa figura de Deus fala, mas quem disse que existe passado ou futuro? Passado ou futuro é a criação de vocês. E você é meu filho. Aí ele, então quer dizer que eu sou Deus? Ele, não, ainda não. Enquanto você não viver todas as vidas e as oportunidades que tem aqui, neste planeta, você não poderá ser Deus ainda, porque você não conhece. E aí, enfim, tem um plot twist que eu não vou dar agora aqui do conto. Mas, basicamente, o acaso, sim, ele existe. Sorte e azar fazem sim parte. E se você vai ter sorte ou azar, depende de como você vai interpretar cada uma dessas situações, né? Então, só trazendo mais um último conceito para finalizar, tem muita gente que acha que o mocinho é o herói, né? E a pessoa má é o vilão. Mas será que você se priorizar de fato é vilania? Será que você ajudar os outros e esses outros sempre montarem em cima de você é um ato real de heroísmo? Então, sorte ou azar, quem sabe?
E a sorte está lançada!
O programa de hoje é sobre crônicas de sorte e quem comenta as nossas crônicas é o tarólogo e publicitário Luiz Otávio. Mas e quando a sorte não é uma superstição e sim uma pessoa? Na nossa próxima crônica, escrita por mim, Lívia Magalhães, eu exploro essa sensação de se perceber como a pessoa mais sortuda do mundo quando estamos perto dos que amamos.
O médico me olhou achando graça. Parece até que você está indo ao cinema, comentou sobre o meu relaxamento. Eu tentei falar que talvez tivesse algo a ver com a epidural, mas as palavras não saíram e só consegui esboçar um sorriso inebriado. As paredes eram tão claras que me cegavam como se fosse um quarto escuro feito breu, e eu logo caí num sono profundo. A próxima coisa que eu me lembro foram os gritos. Eu os ouvia através de um véu que tornava o som oco e distante, ainda que me perfurasse. A sua dor, eu acredito, doía mais em mim do que em você. De repente, como que por mágica, o silêncio reinou. Olho para baixo e lá está você,
com a cabecinha mole que tanto me aterrorizou nos meses seguintes, encostada no meu peito. Você era uma paz que nunca voltou a ser. Apesar do parto tranquilo, você estava virada. O médico não te retirou, como é de praxe, pela cabeça, mas pela sua bundinha de neném. Ele brincou que você nasceu com o bumbum virado para a lua, mas eu sabia que isso não era brincadeira. A sua primeira sorte foi ter vindo de mim. O que são casualidades e probabilidades se não esse conceito místico e até meio vulgar que chamamos de boa ou má sorte? Eu gostaria de entender, mas vou deixar essa para os filósofos. Eu só sei que a calmaria do seu nascimento foi um presságio de todos os trevos de quatro folhas que você encontraria ao longo da vida. A sua segunda sorte deve ter sido como eu nunca te deixei cair de maneira fatal, ou como você sempre atravessou a rua de forma segura, mesmo que soltasse as minhas mãos, que nunca deixaram de buscar as suas, e que por sua vez só buscavam independência. Quando a gente para pensar, minha filha, para estar viva e seguir assim, necessita-se de uma baita sorte. E naquele quarto de hospital, com você colada em mim, eu percebi que ganhei na loteria.
Eu gostei muito da sua crônica, inclusive achei ela bastante emocionante. E o que eu acho muito legal dela, principalmente, claro que ela fala, obviamente, de sorte, né? De certa maneira, ela também até fala um pouco de destino. Mas eu acho que o conceito mais legal da sua crônica é o fato principal de amor, né? Amor entre... acho que é o maior amor que existe, né? De mãe e filho, ou filha. E assim, muitas pessoas, talvez o que eu fale agora seja um pouquinho polêmico, mas eu vou falar. Muitas pessoas, claro, cada um tem um tipo de relação com sua família, né? E ninguém deve ser abusado, ninguém deve ser maltratado, todo mundo tem que ter, ser respeitado, né? Dentro das suas individualidades. Mas eu queria deixar um certo tipo de provocação, que é: existe um conceito dentro de uma técnica específica holística que é: você deve honrar pai e mãe, né? E aí tem gente que fala assim: nossa, mas os meus pais me criaram mal, sei lá, me deixaram passar fome, ou me batiam, ou exploravam, ou abusavam de mim, né? E aí, poxa, como é que eu vou honrar pai e mãe nessa situação? O que você deve honrar é... se você está neste mundo, é porque eles em algum momento estiveram juntos para que você estivesse aqui. Aí com certeza vai surgir aquele comentário, né? Mas eu não escolhi estar neste mundo. Bom, se você também não fez nada para deixar este mundo, então com certeza você quer estar neste mundo, né? Então, acho que essa é uma das nossas maiores sortes. Poder estar aqui, neste plano, né? Físico. E aprendendo o que a gente tem que aprender, né? E aí entra até um pouquinho no conceito de missão mesmo. Então, não sei qual que é a sua missão de vida. Talvez você ainda também não saiba. E pode ser que você só descubra no final de sua vida. E tá tudo bem. Você não, né, não é uma maratona que você tem tempo para entregar, né? Então, aproveite sua vida, viva ela. Como se literalmente... inclusive, eu vi uma postagem recente que é isso. Aproveite sua vida como se todo dia fosse o último. Porque, de fato, é uma despedida.
Um espelho quebrado ou uma moeda achada na rua. A sorte e o azar nos acompanham no dia a dia.
Mas será que esses eventos surgem do nada? Ou eles já estão escritos no roteiro da nossa vida? Ou as nossas atitudes são capazes de mudar o nosso destino?
Foi isso que o repórter João Pedro Barreto refletiu um dia pela manhã e decidiu mudar a forma como encarava essas situações.
Bem, Samãe, estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio Êxodos. Ei, ei. Vamos acordar.
Mais uma vez, essa sequência de sons começa meu dia. Mais um com o mesmo roteiro. Acordar de manhãzinha, ir para a faculdade, ter uma aula xixelenta e voltar para casa. Estou preso num marasmo que vai ditar o ritmo da minha vida. Nada de interessante acontece e não posso fazer nada para mudar isso. A sorte não sorri para mim. Não tem jeito.
O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar.
Calma aí, essa frase sempre teve aí? Todos os dias ouço essa música e nunca reparei nisso. O covarde morre sem tentar. Enquanto me arrumava para sair, essa frase ecoava na minha mente. Essa é a primeira faixa do meu álbum favorito e que usava de despertador todo dia. Eu sempre tô com tanto sono assim para nunca ter percebido isso. Essa frase parece ter sido escrita para mim. Me senti ofendido pelo Mano Brown. Eu insisto em pensar que não tenho sorte, que as coisas por obra do acaso não dão certo, que o destino desenhou essa vida monótona para mim. Mas eu tô tentando. Eu tô dando chance pra sorte. E se eu tentar e tiver azar? Vale a pena correr esse risco? Enfim, sei lá. Segui meu dia, meu mês, meu semestre. Aos poucos, meio que sem perceber, fui me permitindo a dar mais sopa pro azar. Ou pra sorte, como queira. Depois de uns meses, ganhei uma namorada, um emprego novo, novas amizades. Mas também errei, me desiludi, perdi dinheiro, saúde. Acho que o saldo foi positivo, mas poderia não ser. É claro que continuo acreditando nos conceitos de sorte e azar. Mas passei a ressignificá-los. A sorte não surge do nada, nem o azar. Não dá pra achar que vou tropeçar em uma oportunidade de emprego ou em uma amizade inesquecível ou no amor da minha vida. A real é que você tem que se permitir a viver essa sorte, por mais que ela possa ser um azar. Como diria Cazuza, temos que correr o risco, apostar num sonho de amor. O resto é sorte e azar.
É só pagar pra ver. É só pagar pra ver. E se por acaso doer demais, é porque valeu.
Bom, aparentemente o João decidiu desistir da sorte e resolveu pagar pra ver. Afinal de contas, existe destino, Luiz? O universo já traçou o caminho pra nós?
Eu gosto de acreditar que existe sim um destino. Mas além desse destino, existe um caminho de infinitas possibilidades que cabe a você adentrar esses caminhos ou não. Então, basicamente... Bom, vou trazer um exemplo para vocês, para ficar um pouquinho mais lúdico. Todo mundo, né, principalmente por conta dos filmes da Marvel, conhece um pouco do conceito de multiverso, né? E um grande professor meu... ele explicou esse conceito de multiverso um pouquinho diferente. Basicamente, existem sim essas várias realidades, porém, nessa nossa realidade onde a gente está, a partir do momento que você queira mudar o seu caminho, ou seja, você queira fazer algo diferente, né? Hoje, né, todos vocês, né, estão cursando, enfim, são jornalistas, né? Mas só que se amanhã vocês quiserem definir que vocês, sei lá, são cozinheiros, são grandes empresários ou qualquer outra profissão, enfim, o que vocês decidirem da vida de vocês, nessa linha atual que a gente está, essas carreiras novas não estão. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer é só mudar para qual linha que, né, essas carreiras existem. Então, as possibilidades elas são literalmente infinitas, vocês definem, escolhê-las. Então, assim, existe destino? Sim. Só que até mesmo eu, quando tiro, né, carta para as pessoas, eu nunca falo que elas falam assim, você vai ler minha sorte? Eu falo assim, olha, eu vou ler a sua energia atual. Hoje as possibilidades são essas. Mas a partir do momento que você sabe sobre essa tal sorte, né, então é a mesma coisa que eu te falasse assim, então amanhã tô vendo aqui que você vai tropeçar na rua e vai cair. Muito provavelmente amanhã você vai passar a prestar muito mais atenção no seu caminho, logo esse tal destino vai ser modificado, porque você já sabe dessa possibilidade. Então, você acredita no destino? Sim, ele existe? Sim. Mas se ele é 100% aquilo que realmente foi previsto, isso eu só acredito que depende apenas de nós mesmos.
Luiz, e você acha, pensando um pouco nessa crônica do João, você acha que o cotidiano pode deixar fazer com que a gente não enxergue muito bem essas possibilidades que a gente tem?
Ótima pergunta. Mas vamos lá. Eu acredito que, inclusive, né, enquanto eu estava escutando a crônica, ele fala, né? Na verdade, não é que ele fala. Eu comecei a refletir sobre atenção seletiva, né? Então, quando você tem muito interesse no assunto, né? Que basicamente o que ele fala é: nossa, durante todo esse tempo eu sempre tive esse toque no celular, essa música tocava ao fundo, eu nunca parei para prestar atenção. Então, basicamente, ele, não sei se escolheu ou não, mas enfim, até então tinha escolhido não dar atenção nas coisas que estavam à volta dele. Então, é o famoso, né, tipo assim, quando você tem uma amiga grávida, você começa a ver grávida por todo canto. Então, essas pessoas, de novo, né, essas possibilidades, elas sempre existiram. Elas sempre estiveram à volta. A questão é, você quer dar atenção para elas ou você prefere se omitir?
A gente vai concluindo o nosso programa por aqui e a gente espera que vocês tenham gostado. Luiz, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Talvez alguma dica para os nossos ouvintes terem um pouquinho mais de sorte na vida?
Eu acho que a principal de todas, que inclusive é a ferramenta que eu mais utilizo, né, quando eu vou fazer as minhas tiragens, ouça a sua intuição. Né? Então, aquela vozinha no fundo da cabeça, ou do lado do ouvido, né? E mais, né, as pessoas acham que, por exemplo, eu como tarólogo, né, eu literalmente comecei ele da maneira, a leitura, né, das cartas, de maneira mecânica. Né? Então, se eu puder exemplificar, estou aqui com o meu baralho, né? Vou tirar uma carta aqui qualquer, vou tirar ela para mim. E aí, por exemplo, saiu aqui a carta da cigana, né? Que é uma, para quem não está vendo, é uma mulher com uma roupa vermelha, com um vestido e tudo mais. Essa carta cigana, se eu fosse uma mulher, poderia ser eu mesma. Mas ela também pode indicar alguma mulher que está no meu caminho, pode indicar minha mãe, né? Só que, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, isso aqui é o significado mecânico da carta, aquele que você, se você ler o manual, né, do baralho cigano, vai estar dizendo sobre isso. Só que se numa tiragem, simplesmente ela falar: puxa, você tem que se conectar mais com a sua intuição, com o seu lado feminino. Não é isso que a carta significa especificamente, mas às vezes para aquela pessoa significa isso. E quem está me dizendo isso é a minha intuição. E se eu ignorar isso, e olha que eu já ignorei minha intuição numa leitura para uma pessoa, e aquilo que eu de fato li aconteceu, e eu falei para a pessoa de outra forma, basicamente era um término, né, no relacionamento dessa pessoa, enfim. Se eu tivesse ignorado, aliás, no caso, se eu ignorar a minha intuição, né, basicamente, obviamente, primeiro eu vou mudar, né, a visão da pessoa sobre aquela situação que ela me perguntou, né, e, basicamente, ela vai agir de uma forma, mas, na verdade, ela deveria ter agido de forma X e não Y, como eu falei para ela, né? Então, assim, a intuição, ela é praticada. Ela não é algo necessariamente que você nasce com. Inclusive, tem um exercício que é maravilhoso. Claro, quem quiser fazer, faça. Não estou obrigando ninguém a fazer nada. Então, é literalmente, você senta com um amigo seu, né? E aí começa, né, fechem os olhos juntos, se quiserem dar as mãos deem, se não quiserem também tá tudo bem. Mas comece a pensar, sei lá, em figuras, formas, paisagens. E aí depois, quando vocês abrirem os olhos novamente, o outro que não foi o que pensou, tente jogar palavras. Com certeza vão ter pequenos fragmentos que vão ser, de fato, aquilo, ou parte daquela paisagem que a pessoa viu na mente dela. Isso é um ótimo exercício para você começar a trabalhar a sua intuição, né? Um segundo conselho, com certeza, é ver o copo meio cheio, né? Então, assim, poxa, hoje, né, Amanheceu chovendo. Fui trabalhar. Poxa, quem gosta de trabalhar na chuva, né? Mas sim, poxa, eu tenho um emprego, né? Eu consigo sair de casa pra ir trabalhar. Tem gente que hoje tá desempregada. Então, eu vou focar no problema da chuva ou vou focar na sorte que eu tenho de ter um emprego? Né? Que hoje em dia, literalmente, é quase sorte. Né? E acho que como terceiro e último conselho, vamos viver a vida de maneira mais leve? Você quer realmente toda hora dar atenção apenas naquilo que é problema pra você? Cara, sai de casa, dá uma volta, bota uma música. Hoje, inclusive, eu contei pra algumas pessoas próximas, eu ouvi uma música hoje de manhã, e era uma música super dançante, e eu dancei essa música no escuro do meu quarto, de olhos fechados. Logo depois eu chorei igual um bebê. Maravilhoso. Depois eu fiz um processo, hoje tive terapia, beleza. Fui dançar a mesma música. Nossa, eu tava, tipo, totalmente livre, leve e solto. Então, assim, a gente tem que dar peso para aquelas coisas que realmente importam. Aquelas coisas que não cabe, né? Tipo assim, não depende de você para mudar. Você consegue mudar a sua perspectiva sobre aquela situação. Mas você não consegue mudar o outro. Às vezes você não consegue mudar uma norma da empresa onde você está trabalhando. Mas você consegue mudar a forma como você se sente com relação àquilo. Então, assim, levar a vida de maneira mais leve, com certeza já é um ótimo início. Então, acho que esses três conselhos aí podem, talvez, valer de alguma coisa.
Bom, obrigada, Luiz. E para você que está nos ouvindo, uma boníssima sorte no dia de hoje. E nos vemos no próximo programa.
O programa de hoje teve roteiro e locução de Lívia Magalhães e Luana Franzão. O nosso repórter foi o Thiago Campolina.
A produção final ficou por conta da Ana Luísa Cardoso e a edição foi feita pela Beatriz Sardinha. Nosso coordenador foi o João Pedro Barreto Fontes.
Esse programa foi musicado com as canções Sujeito de Sorte, de Belchior, Sorte, da Gal Costa, Tarde em Itapuã, de Tom Jobim, Sorte e Azar, de Barão Vermelho, Sou Mais Você, dos Racionais MC, Sampa, do Caetano Veloso e Holiday for Strings, de Henry Jerome.
O programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.